Boa noite. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Exuberante mato solo mantém, regada no tempo com abastança, que a fauna e flora sustém. Despertada pra horizontes infinitos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Do Caldaluz, vem o monte, majestosa, no canal, aceitada, filhos e casa, filhos do monte, braços abertos, acolhida, ordenada, exporta frutas para subinonte, com a pesca abastece a região.
Podemos sentar. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador José Mota, por motivo de saúde, não pôde estar presente à sessão hoje. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da primeira sessão plenária ordinária. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, do plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Muzinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido o comunicado CM193034 e 193035-2015, do Ministério da Educação. Tribuna livre. O presidente Edivan Miranda faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Zé da Inês, Ana Lúcia, Surama, Amadeu Júnior, Zé Mota, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura.
Requerimento 01-2016. Excelentíssimo senhor prefeito, com a presente, solicito de Vossa Excelência informações a respeito das obras que estão sendo realizadas em nosso município através do governo federal. Obra de saneamento básico realizada pela empresa Getel, reforma do estádio municipal e programa Minha Casa Minha Vida. Sala das Sessões, Guadalupe, 22 de fevereiro de 2016, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Devido aos grandes transtornos causados por essas obras, necessitamos de informações sobre início, andamento e término das referidas. Devido à falta de transparência dessas obras, necessitamos com urgência dessa resposta. Requerimento número 1-2016. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a recuperação do calçamento nas diversas ruas da cidade e do asfalto ao longo da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Sala das Sessões, Guadalupe, 22 de fevereiro de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Várias ruas de nossa cidade necessitam que seja realizada manutenção no calçamento, pois há várias pedras soltas, ocasionando inclusive acidentes de trânsito, como queda de motociclistas. Na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, está com buracos em vários trechos. Chama atenção também para o estreitamento da pista no Estradão, próximo ao Espeto Point Show. Por isso, peço urgência na realização desse serviço. Indicação 2-2016. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja feita a revisão da iluminação pública em todos os bairros de nossa cidade. Sala das Sessões, Guadalupe, 22 de fevereiro de 2016. Aqui tem. 2016. Todas elas estão datadas com 2015. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Melhorar a infraestrutura municipal e contribuindo com a segurança pública.
Feito a leitura da pauta do dia, né? A gente estava aguardando que o prefeito encaminhasse o projeto de lei do peso dos professores. Eu não sei o motivo, ele não encaminhou esse projeto hoje, mas eu acredito que vai ficar para a próxima sessão. Eu quero comunicar aqui aos colegas vereadores e até agradecer ao secretário Alderico, o vice-presidente Alderico, pelo convite da formatura do seu filho, está ali na nossa mesa, convidando todos os vereadores que queiram participar desse momento, né, solene, da formatura do seu filho em direito. Então, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, eu parabenizo o filho do vereador Alderico Porto Mozinho. Está aqui o convite, algum colega queira ler em nome da Câmara, convidando todos os vereadores, viu? Nesse momento, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador Zé da Inês. Mais alguém? Vereadora Ana Lúcia. Mais alguém? Vereadora Surama. Mais algum vereador? Vereador Amadeu Júnior. Vereador Jesse. Doutor Fernandes, vereador Alderico, com a palavra o vereador Zé da Inês.
Nesse momento, eu levo a minha voz ao ar, agradecendo o nosso Jesus, nosso querido Salvador Jesus Cristo, e saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente amigo Alderico, primeiro secretário Dr. Fernandes, segundo secretário o Jesse James, doutor Amadeu Júnior, amiga doutora Lúcia, vereadora, professora vereadora Surama, caros amigos presentes e queridos ouvintes da nossa querida rádio. É o momento, também a todos os amigos aqui que estão presentes aqui no auditório, nossos amigos que vieram marcar presença aqui na nossa sessão, o meu abraço. Feliz noite, seja bem-vindo, amigo. E até o momento que eu estava pensando assim de não falar, mas a gente fica triste quando não leva a voz da gente aos nossos queridos ouvintes, que estão ansiosos para ouvir a nossa sessão hoje na nossa cidade, no nosso querido interior. Nós temos uma grande audiência. Quando a gente erra uma palavra, as pessoas já estão dizendo: por que que não justificaram a ausência do Jesse Jean? Aí é o momento que a gente acha interessante, que as pessoas estão curiosas sabendo a falha de cada um. Então, é com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar. Eu também estive conversando já na noite de hoje, que tem muitas pessoas ansiosas sobre o problema dos terrenos, documentos dos terrenos, e também outras pessoas sabendo porque ainda não estão fazendo a distribuição dos lotes. Mas eu estive conversando com o nosso amigo aqui, ex-presidente, doutor Amadeu Júnior. Ele esteve falando para mim que esse problema não foi só na cidade de Guadalupe, foi no Brasil inteiro. Então a gente está surgindo uma solução para encontrar a saída de logo, em brevemente, está distribuindo os documentos de cada um cidadão que tem o documento da sua residência, tem o documento do seu lote. Então eu já tive essa informação e vamos esperar que Deus abençoe, que é preciso. Quem tem sua residência, quem tem seus terrenos, é muito bem-vindo que tenha o documento dos seus lotes, da sua residência. E também, como eu tive falando, que era um prazer de estar dando a notícia sobre os poços artesianos no nosso município, mas o da nossa comunidade lá da Cana Brava já foi marcado, e também o presidente Edivan Miranda falou que foram adoados 10 poços para o nosso município. Então, é com muita garra, é com muito amor que a gente recebe uma notícia dessa, que eu, o Zé da Inês, que tem o nosso amigo Carlos da Diva, que é o dono do Ampipa, nessa situação que nós estávamos, antes de Deus mandar essas chuvadas boas, ainda foi preciso eu alugar a pipa dele para botar água em várias região do nosso município, pessoas que estavam carentes de água. Até tive uma reclamação pelo amigo, que não é bem amigo da gente. O que que eu queria alugando pipa? Que eu não era prefeito. O que eu queria fazer num papel desse? Eu digo, é de mim. Antes de eu ser vereador, eu já ajudava as pessoas. E hoje, pela santa benção de Deus, que eu cheguei a estar nesse exercício, com mais prazer, eu estou trabalhando pelo nosso querido município e pelo nosso povo. O nosso povo é a base do nosso município. E um Zé da Inês desse, que conhece, filho natural do nosso município, da região, do interior, da zona rural, sabe todas as necessidades. Pode não dar jeito, porque a gente não dá jeito em todas, mas sabe passo a passo as dificuldades que as pessoas se encontram. Como eu, tanto eu pedi, Deus abençoou, que foi concluída a Ponte do Cardoso, tão falada. E muitas coisas, eu peço a bênção de Deus, que vai ser concluída, como os poços, que está precisando muito em alguma região do nosso município. A gente sofreu muito, falta de água, foi um grande prejuízo, e a gente está pedindo a Deus que dê certo a gente conseguir essas coisas. Como eu também mandei roçar do Curralinho à Vereda da Ia, as estradas, que Deus não tivesse dado chuva tão rápido, eu ia falar com o nosso ex-vereador Carlos da Diva para ficar botando água para o povo enquanto acontecia a cavação desses poços, para substituir a necessidade de água que estava para o nosso povo. Nossa amiga Maria do Dominguim, do Nascimento na Vereda da Ilha, ela sempre é muito preocupada, mas tenho certeza, amiga, que os poços vão dar certo. Com fé em Jesus. Também, nesse momento, é um abraço a meus queridos amigos pescadores que estão aí ouvindo o nosso programa, ouvindo a nossa sessão, amigos agricultor, amigo e vaqueiro, comerciante, todos os amigos que estão sintronizados na nossa rádio. Também não posso esquecer do nosso querido amigo de Arthur Passos, que sempre gosta de assistir a nossa sessão. Não deu certo ainda passar para a cidade de Guadalupe, mas nem por isso a gente vai deixar de ter amor àquelas pessoas, de levar um boa noite, dizer que sejam bem-vindos ouvir a nossa querida sessão. Também eu estou ansioso para conversar com o nosso prefeito, onde hoje, na minha chegada, eu estive olhando, ali com frente ao estádio de Júlio César, ali não tem mais estrada, só está o buraco, barreiro. É muito arriscado provocar até um acidente com as pessoas, porque ali não tem mais estrada. Ainda antes que esse asfalto chegue, mas a gente fazer mesmo um conserto ali, enquanto Deus abençoa que a gente recebe esse asfalto. Porque está um perigo muito grande ali. A estrada está ruim demais, acabou mesmo. Mas eu não tive a oportunidade de conversar com ele hoje, e ele viajou para Teresina, mas logo que ele chegar eu vou procurar conversar com ele para saber que decisão a gente vai tomar para dar um conserto naquela estrada. São essas minhas palavras aos meus queridos ouvintes. Tenho certeza que brevemente a gente terá mais boas notícias a levar a vocês. Uma feliz noite e todos uma noite de paz e muita saúde. Boa noite a todos.
Com a palavra a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Mais uma vez aqui dando prosseguimento aos nossos trabalhos legislativos. E neste momento quero dizer ao povo de Guadalupe que hoje estou encaminhando aqui através da nossa casa um pedido de justificativa ao nosso prefeito, ao prefeito de Guadalupe, com relações que ele procure nos passar informações. Sei que é obra do governo federal, mas ele como gestor, ele como prefeito do nosso município, ele tem sim tem que ter essa atitude de ir atrás e saber, porque nós sabemos, nós estamos vivendo transtornos em nossa cidade, com a questão da Getel, do esgotamento sanitário. Desde o início dessas obras que nós estamos tendo constrangimentos, e nunca foi dado assim a nós, né, ao povo de Guadalupe, uma resposta. O que foi feito, foi procurado informações, reclamações aos órgãos competentes. Como também com relação à reforma do estádio. vem aqui, diz que já fez licitação, que já está a obra, que o dinheiro está em conta. A conversa é essa, o dinheiro está em conta. Mas aí a gente fica, não tem informações. A gente não tem onde pegar essas informações, porque eu olho o balancete, olho de tudo e não encontro nada com relação ao Estado Municipal. Iniciaram lá umas obras, pequenas obras, pequeno serviço lá, de repente paro e a gente fica assim sem ter essa informação. E gostaria muito que tivéssemos essas informações. E com relação à minha casa, minha vida, não é a primeira vez que a vereadora Lúcia solicita essas informações. Já é a terceira vez que a vereadora Lúcia encaminha à prefeitura um pedido de informações e a gente não tem nunca. Foi feito cadastro, foi feito iniciada as obras e a gente fica andando pela cidade sabendo só de notícias não muito boas, né, com relação. E a gente também quer saber que é um dinheiro da Caixa Econômica Federal. Já procurei gerente da Caixa Econômica Federal em Floriano, também não obtive êxito. Então a gente espera que o prefeito nos mande essas informações, que ele este ano pelo menos responda ou negativo ou positivo, ou seja como for, mas pelo menos responda a nós vereadores. Com relação também, eu quero pedir, eu que esqueci de pedir por escrito, mas que a gente pede e ele não responde, mas aí a gente vai continuar aqui pedindo. A respeito do portal da transparência. Nós estamos praticamente final de fevereiro e não existe nenhuma informação com relação ao ano 2016. Paciência. Portal da Transparência, quem sabe, todo mundo sabe, o povo já sabe que é a informação online. É a informação na hora que está se fazendo as despesas, que está entrando os recursos no nosso município. E nós estamos aqui, nós vereadores e a população em geral, sem nenhuma informação do ano de 2016. Então é com muita tristeza e peço, amanhã cedo eu ligarei para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí para fazer essa reforçar e formalizar esta minha denúncia no município de Guadalupe. Quando saiu reportagem aqui que o município de Guadalupe nota 10 em transparência. Eu não sei onde está esse 10. Para mim tira um e continua zero em transparência no nosso município. Porque o prefeito nem sequer vem aqui, como ele não veio no início das sessões, a dizer ao povo de Guadalupe e cadê que veio hoje? E cadê que mandou alguém? Não manda não. É tudo às escuras. Transparência Guadalupe é zero. Continua zero. Mas aí tive a oportunidade de pegar, né, no final deste ano, já, pelo menos agora em janeiro, já consegui as informações. E a gente percebeu, analisando direitinho aqui, já tinha dito que o nosso município teve uma diferença do 2014 para 2015 em torno de R$1.500.000. E eu aqui, analisando todas as secretarias, uma por uma, percebi claramente que se ele tivesse tido o respeito, em primeiro lugar, com a administração pública, o respeito e depois a responsabilidade com a administração pública, nós não teríamos. Guadalupe, Ana Lúcia, vereadora, sempre disse aqui, existe sim crise em todo o país, no Brasil por inteiro, mas nossa cidade, Guadalupe, não era para passar por nenhuma crise. E aí hoje eu provo aqui, se ele tivesse tomado medidas sérias, responsáveis, nosso município não teria passado por nenhum constrangimento de inclusive ter deixado de pagar salário e fornecedores. Três secretarias, Secretaria das Cidades, Secretaria da Juventude e Secretaria de Governo, só essas três secretarias estão aqui comportadas em R$1.500.000 o orçamento, as despesas dessa secretaria do ano de 2015. Só precisava isso. E tantos cargos. Hoje, senhoras e senhores, nós temos em nosso município 20 cargos que recebem um salário de R$5.000. São 20 cargos, porque são 12 secretarias, a controladoria, a ouvidoria e 3 assessoria técnica e 2 assessorias jurídicas. Todos esses recebem R$5.000. Então, Foi tomada alguma atitude com relação à crise financeira do nosso município? Se foi, até aqui não chegou e eu também não tive oportunidade, repito, porque transparência das nossas contas, dos nossos recursos, nós não temos. Então, eu repito, o que foi que o prefeito fez? É preciso que ele venha a esta casa. Se não quiser vir, vá à rádio e comunica ao povo de Guadalupe a real situação do nosso município. Aí, quando eu continuo analisando, me vem outra surpresa. Quase todas as secretarias teve uma queda nas suas despesas, mas a Secretaria de Desporto, Cultura e Lazer, o Fundeb, professora Surama, vereadora Surama, o Fundeb do nosso município teve, senhoras e senhores, um aumento de quase R$1 milhão. Chega a R$942.920 com relação a 2014 e 2015. Teve um aumento. Como é que se justifica ter deixado atrasado o salário de professores? Não pagado 13º nem férias? Olhe, vou repetir, as secretarias que teve aumento de despesa no nosso município durante o ano de 2015. A Desporto, o Fundeb, a Secretaria das Cidades, a Secretaria da Juventude e o gabinete do prefeito. Que me chama mais atenção é se ter nesse nosso município uma secretaria de governo e um gabinete do prefeito separadamente. Só, senhoras e senhores, que o gabinete do prefeito teve uma despesa de R$1.486.881. Lá só tem um carro. Naquela secretaria só existe um carro. E vocês sabem qual é a despesa que ele faz com combustível? R$130.000. Porque as despesas total de combustível do nosso município é quase R$800.000. É, né? Eu estou mostrando é que o prefeito tinha sim condição de fazer alguma ação. Ele tinha sim condição. Quando ele paga no nosso município capina nos nossos bairros no valor de R$250.000 no ano de 2015. Quando ele paga R$1.084.600.000 de coleta de lixo. Quando ele paga R$800.000 de combustível, repito, só para o gabinete dele, com um único carro, é R$130.000. Foi R$130.000. Então, são essas as ações. São essas as ações que nós, vereadores, aqui mostramos. Eu estou aqui no meu papel de oposição, mas estou ajudando, procurando a cada sessão, a cada dia, ajudar essa administração. Porque aqui eu estou apontando os erros. Aqui nós estamos dando sugestões que ele nem sequer nos ouve. Ele nem sequer nos ouve e nem sequer toma atitude nenhuma para beneficiar o município de Guadalupe. Porque a saúde, a educação, a assistência social que teve realmente diminuição de despesa aqui. O que é que nós hoje, guadalupense, podemos dizer? Nos orgulhar. Porque o quanto é bom nós nos orgulharmos e dizermos lá fora, nosso município tem uma saúde de excelente qualidade. Nosso município tem uma agricultura perfeita, porque lá tem um projeto de irrigação, um dos maiores do Nordeste. Que orgulho é que nós temos de estarmos aqui, só um minuto, presidente, de estarmos aqui durante 4 anos que se encerra esse ano o nosso mandato, pedindo, mostrando, trazendo a voz do povo aqui a esta Câmara, e nem sequer somos ouvidos. Se nós, autoridades, nós que fomos votados para representar um povo, ele não nos escuta, imagine, senhoras e senhores, qual a atenção que ele dá ao povo de Guadalupe. É com muita tristeza mesmo. É com muita tristeza. Porque sou da oposição. Mas eu gostaria de ver cada vereador aqui da situação vir aqui e dizer que a vereadora Lúcia mente, que a realidade não é essa. Que a vereadora Lúcia só fala porque é de oposição. E que não, nosso prefeito fez isso e mais aquilo. Mas não. Não é o que nós vemos aqui. Eu só quero responder, vereador, José da Inês, dizer ao senhor que a informação que eu tenho, a vereadora Lúcia, porque procurei, fui até o fórum e procurei por qual motivo os terrenos, as legalizações de terreno do nosso município tinham sido parados. O senhor sabe qual é o motivo? O motivo, José da, senhor vereador José da Inês, é porque lá no fórum começou a chegar várias reclamações de pessoas que eram dono do terreno e que o terreno tinha sido dado pela prefeitura. É este o motivo. É o motivo que a vereadora Lúcia sabe, porque fui lá no fórum e peguei informações com o promotor. Não é questões nacional, não. Não é em todo o Brasil, não, vereador. É esta a informação que eu tenho. Porque nós sabemos e temos consciência, e foi dita aqui para o vereador, na época, vereador AD, de tantos e tantos terrenos que estavam chegando lá, reclamações que já havia dono e que a prefeitura estava dando, que por esse motivo, sim, o promotor suspendeu. É uma suspensão local. É o que eu sei. Se existe uma outra informação, nós não temos. Eu não tenho essa informação. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Uma palavra à vereadora Surama.
Boa noite, presidente, vice-presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes nessa sessão e, em especial, aos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Inicio minha fala reforçando as últimas palavras da vereadora Ana Lúcia, que esta semana, fazendo várias visitas, fui abordada por pessoas que têm a sua documentação entregue, né, que esta casa, aguardando o pedido de concessão de uso, né, autorização da legalização por esta casa. E quero, assim, pedir ao presidente desta casa que nessa sessão, com certeza, não sei se o presidente vai se posicionar, mas que procure também, que eu vou ter esse interesse de procurar o promotor, né, do nosso município, para que na próxima sessão nós possamos informar essas pessoas que estão na expectativa, precisando dessa legalização para solucionar os seus problemas, construir suas residências, os seus comércios, e que nós não temos uma informação correta, porque José da Inês colocou aqui hoje um posicionamento. A vereadora Ana Lúcia acaba de informar a informação que eu também tinha, né? Então, é necessário, presidente, que nós possamos realmente informar a população o que está realmente impedindo desta casa legalizar essa concessão de uso dos terrenos dos cidadãos guadalupenses. Então, não vamos nos acomodar, vamos nos interessar para que na próxima sessão a gente possa informar e solucionar este problema o mais rápido possível. Não é por erros cometidos dessa administração, muitas vezes dando terrenos de quem já terrenos que já tinham dono, que as pessoas que têm realmente o direito de legalizar o seu terreno seja prejudicado. Nós não podemos permitir que as pessoas que estão com seus lotes certos sejam penalizadas por erros cometidos, né? Então, espero que na próxima sessão a gente possa solucionar. E registrar aqui a minha tristeza, né? Como foi aberta os trabalhos hoje nesta casa e nós não temos hoje nem a presença do prefeito Allen, nem ele enviou alguém para lhe representar, para informar realmente a situação do nosso município, e nem também enviou a esta casa, né, o piso salarial dos professores, para que nós possamos regularizar, né, essa atualização do artigo 5º da lei 11.738, né, que este ano o piso salarial dos professores foi de 11,36% para professores que têm 40 horas, né? Que totaliza o valor de R$ 2.135,64. Então, eu fico assim, como uma representante deste município, como professora concursada deste município, resisto aqui à minha tristeza, aquela falta de compromisso, a falta de responsabilidade, eu posso assim dizer. Porque todo gestor, não só do município de Guadalupe, como todo gestor de todos os municípios do Brasil, tem essa consciência que a cada ano é feito um reajuste. Isso é lei, é só adequar. E já existem municípios que não estão nem esperando mais por autorização da Casa Legislativa. Automaticamente o gestor já repassa esse reajuste automático a partir do mês de janeiro. E o município de Guadalupe todo ano espera a volta do recesso para ser apresentado nas primeiras sessões. E nós estamos já na segunda sessão. E não é por falta, vereadora Ana Lúcia, de advogados, de profissionais competentes para solucionar, né, ver, adequar, enviar, fazer este projeto e enviar esta casa. Então, gostaria, sim, encarecidamente, prefeito Ale, que Vossa Excelência explicasse por quê. Por quê? Todo ano massacrar essa classe tão que presta um relevante serviço dentro da sociedade. Falo principalmente dentro do município de Guadalupe, porque nós, professores, somos a base para que haja uma educação de qualidade, para que nós possamos estar incentivando aí os nossos jovens a serem cidadãos dignos, a escolher e identificar suas profissões. Então eu vejo que a classe de professores sempre é prejudicada. Muitas vezes é no feriado, é quando falta um dia na escola, muitas vezes tem que trazer um atestado, quando traz um atestado, automaticamente já é colocada ali a falta. Então, nós somos altamente perseguidos mesmo, uma profissão muito, muito útil a uma sociedade, mas não valorizada como realmente precisa. Então, gostaria sim de pedir que na próxima sessão este projeto já esteja aqui nesta casa. Por quê? Porque este projeto ainda vai ser entregue à comissão, que vai analisar, com certeza vão votar favorável, mas vai ficar mais 15 dias aí, nós esperamos, né? Nós professores esperando essa regularização para realmente ainda recebermos o mês de janeiro e fevereiro parcelado em 3 ou 4 parcelas. É o que vem acontecendo nos anos anteriores. Pode ser que esse ano, automaticamente, no mês seguinte, que esse projeto for aprovado, já entre, né, automático. Mas estou falando como vem acontecendo os anos anteriores. Então, peço assim, se a própria secretária de Educação, se estiver me ouvindo, que ela também tenha esse interesse, que cobre também por parte do gestor, para que seja enviada a esta casa a regularização do piso salarial, né, essa atualização. Quero assim também informar as pessoas que eu visitei, a minha amiga Salomé lá do bairro Coqueiro, o seu João Frauzino no bairro Bela Vista, que a informação repassada a mim por parte da Analier, que é a enfermeira do nosso município, que a segunda, né, que é o mutirão que aconteceu em parceria com a CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde, que foram uma equipe, né, de oftalmologistas da Bahia, que fizeram várias consultas e fizeram cirurgias. Então, o município de Guadalupe foi contemplada com 96 consultas e foram realizadas 76 cirurgias de cataratas. Então, as pessoas me perguntam se eu sei quando vai acontecer a segunda etapa. Não tinha essa informação, mas liguei para a Analier, ela me informou. Não como bem ela disse, Surama não é fonte segura, mas as pessoas que fizeram o retorno, eles informaram que poderá acontecer a segunda etapa daqui a 2 meses, mas nada oficial. Então, estou aqui repassando a informação que foi me dada, foi me repassada. Então, essa segunda etapa é para acontecer daqui a 2 meses. Mas ela me garantiu que no momento que tiver tudo oficializado, enviará esta casa. Por não, vereadora?
Vereadora Surama, eu gostaria só de repassar uma informação que tive a oportunidade de estar presente com o deputado Georgiano Neto, junto na audiência com o secretário de Saúde, e lá o que foi discutido foi uma emenda do deputado que é destinada a este programa aqui em Guadalupe. Então, a gente entrando em contato com ele, a gente vai saber se essa emenda dele foi autorizada, né? Foi, que a Secretaria de Saúde conseguiu autorização para que essa emenda dele fosse destinada exclusivamente em torno de 200 e poucos reais. Eu estava presente na audiência com o secretário de Saúde. 200 e poucos mil, que ele destinou a este programa no município de Guadalupe.
Hoje mesmo, da sala do Baiano, eu falei pelo WhatsApp com o deputado Georgiano Neto a respeito, né, das cobranças que as pessoas têm me feito a respeito dele conseguir, né, esse convênio para cirurgia de glaucoma, que é um outro grande problema que tem dentro do município de Guadalupe, as pessoas com glaucoma. Não só de catarata, só concluindo aqui, presidente. E o Georgiano Neto, nosso deputado, me garantiu que está vendo como vai ser feita essa programação, mas que ele tem interesse, né, de trazer para o município de Guadalupe este benefício, que irá beneficiar muitas famílias, né? Então, as palavras do deputado foi essa: vereador, eu estou vendo aqui a programação, vendo como eu vou fazer, depois eu lhe informo. Mas no momento em que ele também me repassar essa informação, com certeza irei repassando a população de Guadalupe. Quero assim só reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia e pedir que seja enviada a esta casa informações quando será iniciada aquela praça, a construção da Praça do Coqueiro, que está parada, a questão também da reforma do estádio, sobre as minhas indicações da iluminação pública em diversos bairros da nossa cidade, a escuridão, visitando, são muitas reclamações, a questão da nossa avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, os buracos, está até aqui uma indicação da vereadora, que esta informação por parte dos responsáveis da Getel seja enviada a esta casa ou aos meios de comunicação. Cadê o funcionário do nosso município que acompanha os trabalhos dessas obras? Por que não ele também ter esse interesse de enviar a esta casa, de ir aos meios de comunicações e informar? Porque está realmente um transtorno. Eu lhe digo, presidente, que esse final de semana, fazendo caminhada à noitinha, vindo já por volta de 6h30, 6h40, os carros, quando vêm, os faróis encandeiam quem vem de bicicleta ou a pé. E vai, muitas vezes, a avenida vai se estreitando. E você fica, muitas vezes, sem ter para onde ir. Infelizmente, ainda não aconteceu nenhum acidente. Então, vamos se interessar e procurar solucionar este problema. Principalmente ali, próximo ao seu louro, ali no Espeto Ponto Show, que é onde está tendo um grande problema, né? Então, eu digo porque não fui vítima, graças a Deus que não aconteceu nada comigo, mas é porque eu entrei rapidinho de bicicleta, mas você fica encandeada. Então, vamos se interessar e vamos solucionar este problema. Então, como bem falou o Zé da Inês, reforço aqui também que esses postos vêm atender a população da zona rural do nosso município. Não vamos deixar a nossa comunidade só ansiosa, esperançosa, né? Como a gente vê a reforma do estádio de Júlio César, há anos esse dinheiro está em conta e realmente não se inicia a reforma do estádio. Então, finalizo aqui e, se Deus nos permitir, com certeza, na próxima sessão estaremos aqui fazendo mais cobranças, reivindicações para solucionar o problema da população de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, boa noite. Saúdo a todos os colegas vereadores, em nome do nosso colega Zé da Inês, e a todos do público, registrando aqui as presenças do nosso amigo Elielson, Williams, do senhor Manuel Lapa, enfim, todos os presentes. Colegas vereadores, senhoras e senhores, hoje foi trazida à tona pelo digníssimo colega vereador José da Inês a questão dos lotes em Guadalupe. Pois bem, não é nosso objetivo fazer uma tese jurídica de defesa de alguns princípios, mesmo porque aqui é o local que não comporta. Portanto, tentaremos ser bastante breve possível, apenas com o intuito de esclarecer alguns pontos. Primeiro, é que o problema dos terrenos, não só em Guadalupe, mas no Brasil, surgiu quando se fazia os contratos, aliás, os títulos de aforamento, e as pessoas levavam o título de aforamento para os cartórios fazerem os registros. O que aconteceu? Em 2002, o Código Civil Brasileiro foi alterado. No que se alterou o Código Civil Brasileiro, ficou proibido de se fazer doações dos terrenos públicos. A União, os estados e os municípios simplesmente proibiram ser feitas doações. Todavia, alguns tribunais de justiça do Brasil, dentre os quais o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, baixou um provimento. Esse provimento admitiu, ou seja, permitiu que se fizesse os registros daqueles títulos de aforamento, ou seja, dos contratos de FTUs que foram doados até 2002. Mesmo que ele não tivesse sido registrado até 2002, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí autorizou que eles pudessem ser feitos os registros. Pois bem, as pessoas pegavam título de aforamento, por exemplo, de 1995, aí quando em 2013, 2014, iam fazer os registros e os cartórios, com autorização do Tribunal de Justiça e sua corregedoria, registrava. No entanto, um juiz de direito da cidade, São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, questionando a legalidade do próprio ato normativo do Tribunal de Justiça do Piauí, resolveu representar ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ, obedecendo a norma contida no Código Civil, mandou simplesmente anular os registros públicos de todos os terrenos que foram doados a título de aforamento até 2002 e que foram registrados depois. Então o problema começou daí para todo o Brasil. É um ponto. Segundo ponto, questão Guadalupe, estado do Piauí. Em Guadalupe, há exemplos de muitas cidades do estado do Piauí e de estados do Brasil. Continuamos fazendo as doações, o que estávamos legal, até porque acreditávamos que o provimento do Tribunal de Justiça do Piauí estava certo. Mas o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, disse que o Tribunal de Justiça do Piauí estava errado. A decisão do CNJ é a corte máxima de fiscalização dos atos, dos cartórios, dos juízes, foi a decisão fiscalizadora do CNJ contra os cartórios. Em Guadalupe, particularmente, estava se registrando os lotes que estavam sendo doados, apenas criando-se matrículas novas para cada lote, quando, na verdade, a lei diz que não se pode criar matrículas, mas desmembrar-se de uma única matrícula. Ou seja, Guadalupe tem um território, sim, tem nosso território. Esse território de Guadalupe começou a ser doado há muitos anos, desde que Guadalupe Nova passou a ser Guadalupe, desde o prefeito Jocilé, prefeito Nedi, e aí vem todos os outros, até hoje. O que pretende o fiscalizador da lei, no caso o Ministério Público, é que não haja confusão em se fazer doações de terras que se acha que é de Guadalupe e que, de repente, essas terras pudessem ser do Estado ou da União. Para isso, necessário se tivesse um controle de matrículas, e falta uma questão de matrículas. Aí, quando nós criamos para cada terreno a matrícula, criou-se muitas matrículas e pode-se perder um controle futuro acerca dos lotes que pertencem a Guadalupe e podem ser doados normalmente, mas de lotes que pertencem ao Estado e, o que é pior, à União. Houve, inclusive, uma audiência pública na cidade de Floriano Piauí, onde estava presente o juiz da Vara Agrária de Bom Jesus, onde explanou muito bem essa questão, explicando tudo a todos os cartórios, a todos os juízes, promotores das regiões, inclusive advogados, OAB e tudo. Bom, por cautela, o promotor de Guadalupe sugeriu ao cartório de Guadalupe que não se faça mais nenhum registro até se definir as matrículas, originários do território de Guadalupe. Precisamos, então, sentar com o Ministério Público e ver como solucionar o problema. Inclusive, eu me prontifico a tentar agendar com o promotor, porque ele está de férias, assim que retornar das férias, para que a gente possa buscar uma solução para resolvermos o problema e poder conceder o uso do solo a essas pessoas que estão requerendo. Eu acredito que até aqui deu para esclarecer. Claro que melhores informações nós teremos com o próprio Ministério Público quando sentarmos com ele. Então, digo ao colega Edivan que vou tentar agendar com o Ministério Público para que a gente possa chegar a uma decisão, um consenso de poder dar legalidade aos atos, que inclusive houve um vício de forma, um vício formal nos contratos que foram dados até hoje. Porque quando a Câmara autoriza, ela autoriza que se faça o contrato de superfície. Nós autorizamos, só que, infelizmente, o município não pôde fazer os contratos de superfície. Então, houve um vício formal também. Foi mais uma falha, mas que podem ser superadas, claro que se nós chegarmos a um consenso, uma decisão. Eu acredito que deu para os colegas entenderem mais ou menos um resumo da situação. Colegas vereadores, trazendo a um outro ponto, que realmente é muito interessante, a cultura de Guadalupe, quando ainda em novembro, em visita ao deputado federal Assis Carvalho, na cidade de Oeiras, o professor Elias levou um ofício e solicitou ao deputado federal Assis Carvalho que incentivasse a cultura de Guadalupe, mandasse uma verba através de emenda parlamentar. E protocolou, e para surpresa nossa, do professor Elias, realmente foi colocado uma emenda e será liberada uma verba de R$60 mil para a cultura de Guadalupe. Que estamos verificando o meio, a forma de recebê-la, seja via secretaria, seja associação de bairro. Em conversação com o professor Elias, eu sugeri que parte dessa verba nós colocássemos, vereador Edivan, para darmos continuidade à vaquejada em Guadalupe. Nós estamos às vésperas do aniversário da cidade. Então, que nós pudéssemos utilizar parte dessa verba para aplicarmos na vaquejada e resgatar essa nossa cultura, que realmente precisamos resgatá-la, torná-la viva novamente. Então, queremos justamente ver se temos como alocar essa verba ou parte dela para resgatarmos as nossas vaquejadas. E, por outro lado, há também um terceiro tema que eu gostaria de trazer essa noite. Enquanto na visita da nossa secretária de Educação, Rejane Dias, nós fizemos um ofício, eu juntamente com o Martinez Geone, presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, para colocarmos continuidade à Universidade Aberta. Por que a Associação de Moradores do Bairro Cruzeta e o Martinez Geone? Porque as universidades abertas, elas foram construídas normalmente, é uma verba da Secretaria de Educação que vem através das associações. Como ela foi contemplada pelo bairro Cruzeta, porque ela está sendo construída dentro do bairro da Cruzeta, ou seja, nos fundos da escola Carlos Franco, então, nós solicitamos a continuidade daquela obra. Ela então pediu que nós fotografamos, mandamos o ofício e ela prometeu que retomaria as obras. Semana passada, veio a pessoa que iniciou a obra, a empresa, e quer dar continuidade à conclusão das obras. E nós estamos agendando uma visita à secretária Rejane Dias, que deverá acontecer ainda esta semana, e nós estaremos indo a Teresina, inclusive o nosso amigo Martinez Geone vai também, para, juntamente com a secretária de Educação, podermos fazer com que essa obra continue. Eu acho importante, porque nós que sempre fomos defensores da educação, estamos nos encaminhando para podermos dar qualificação profissional aos nossos jovens, aos nossos pais de famílias. E é muito importante que ela possa novamente acontecer e nós vamos então brigar por isso. E ainda pedir o agendamento não só com a secretária Rejane Dias, mas também com o secretário da Cultura, para que nós possamos trazer mais benefícios para a cultura de Guadalupe. E vamos então tentar viabilizar esse encontro. Já confirmei com o doutor Fernandes, que irá estar presente também, alguns dos colegas que quiserem, assim que for agendado, a gente passa a convidá-los também para se fazer presente e tentar viabilizar esse encontro e trazer a cultura de Guadalupe. Só essas palavras, a todos uma boa noite.
Uma palavra, o vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, pessoa do presidente Edivan, vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Amador Júnior. Público aqui presente, na pessoa do Fernando. Eu quero aqui dar boas-vindas a todos os vereadores, todos os amigos presentes, ouvintes, e desejar que este ano, por ser um ano, que é ano de eleição, que seja um ano cheio de vitória para Guadalupe. Digo isso porque este ano, como aqui falei, é um ano de eleição onde vamos decidir o futuro de nosso município para os próximos 5 anos. E que Guadalupe receba o melhor ou a melhor. Sessão passada, infelizmente, não pude estar presente e também, por descuido, não tive como avisar a esta casa, o presidente, a minha ausência, mas porque tive que ir ao interior, à tardinha, deixar uma família, um rapaz, sua esposa e seus filhos e a sua compra, porque o dia foi corrido e aí resolvi deixar para o final do dia, quando começa a fechar, se eu ia deixar essas pessoas. Infelizmente não cheguei a tempo, mas bem, fiz minha parte e acompanhei a sessão pelo rádio. Quero aqui na minha fala de hoje começar falando da importância que somos para o nosso povo. Somos representantes reais de um povo, somos autoridade de fato e de direito. Temos que servir de orgulho a nosso querido povo guadalupense. Temos que ser calmo, tranquilo, coerente, humilde. Às vezes somos respondão, briguentos, e sempre temos que ser corajosos. Independente que seja uma autoridade ou não, mas somos cidadãos dignos e pagadores de impostos nossos. Achei interessante, um jovem chegou para mim, aí, na zona rural, uma criança. Perguntou: vereador, quem é que manda mais no município? Quem é que manda mais no município? É o prefeito, o vereador ou o juiz? Ele me fez essa pergunta, uma criança de 8 anos, 10 anos de idade. Eu respondi para ele: nenhum manda mais do que o outro. Pela Constituição Federal, no artigo 2º, diz que são poderes da União harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, cada qual com seu poder e o seu dever. Hoje nós vivenciamos uma crise política em nosso Brasil, em nosso estado, em nosso município, política e financeira, onde estamos pagando, estamos sofrendo diante dessa crise financeira, onde a calamidade anda solta nos 4 cantos da cidade. Vivenciamos uma calamidade grande. Este vereador, sim, sempre buscou o melhor. Lutei muito pelo concurso público, sou a favor dele, também sou a favor dos contratados, sou a favor dos cargos comissionados. Defendi o meu primeiro emprego, que era um emprego para aqueles jovens que pudessem ter oportunidade. Sou a favor dos seletistas, sou a favor do emprego, enfim, seja ele contratado, seja ele concursado, porque sei que tem pessoas carentes que não são capazes de conseguir disputar uma vaga no concurso público. Temos também que ver o lado dessas pessoas carentes. Mas que às vezes nós ficamos tristes, entristecidos, com pessoas, às vezes pessoas que estão trabalhando e não recebem, estão tomando conta de coisas de valores altos e não estão recebendo dinheiro. E pessoas, sim, que recebem muito, algumas trabalham e outras não. Não é porque um cidadão recebe 5 mil que eu vou chegar aqui e criticar. Tem pessoas que recebem, é competente, é trabalhador, é trabalhadora, tem secretário que recebe, rala, trabalha muito, mas tem deles, meu amigo, só faz esquentar a cadeira. Então isso sempre aconteceu, sempre acontece e acredito que vai acontecer sempre. Mas talvez eu jamais poderei deixar de citar e de cruzar meus braços diante dessa situação. Quero aqui também falar hoje pedir a nossos caros vereadores, ao Poder Executivo, que nós possamos valorizar mais e apoiar o projeto de irrigação para Platores de Guadalupe. Esta associação, que tem uma produção de quase 1.000 hectares. Meu amigo, eu tenho 2 hectares plantados. Eu tô preto, de sol, e o seu trabalho que dá para você zelar uma área de 2 hectares. Aí você imagina a grandeza que é. Guadalupe tem uma produção de 1.000 hectares. Então, nesses 1.000 hectares, tem centenas, talvez milhares, de pessoas diretas e indiretas usufruindo desta riqueza. Então, onde gera emprego, renda, este projeto hoje, eu digo que é a nossa mola mestre. Onde nós devemos apoiar aquela massa que é o exemplo na fruticultura de nosso estado, é o exemplo do nosso estado na fruticultura. Você sabe quanto, vereadores, eles pagam de energia por mês? O projeto de irrigação hoje, para vocês verem o tamanho da produção que tem, eles pagam quase 130 mil reais por mês de energia. Onde eles pagavam, em 2014, 38 mil, 40 mil reais. E a banana não subiu, não. A banana foi caiu o preço. Cada vez as coisas vão ficando mais difíceis. E hoje, pagam, em vez de pagam 40, eles pagam 130 mil reais de energia. E estão lutando, correndo atrás, para que possam melhorar a sua qualidade, a bomba, automatizar as casas de bomba, individualizar os lotes, porque tem pessoas que pagam R$ 1.800 com a produção pequena e outros que pagam R$ 1.400 com ter uma produção absurda dentro do lote. Então existe também muita injustiça. Agora, não partindo da associação, mas é a consequência de coisas já antigas que eles usam. Então é isso. Finalizando também esta noite, quero aqui pedir providências quanto aos buracos que tem em nossa avenida e em nossa cidade toda, e as valas que foram feitas pela Getel, que por diversas vezes esta empresa abre, fecha, abre de novo, fecha de novo, e aí fica difícil. E esse período chuvoso, a estrada onde eles fizeram aquelas valas, a estrada estão cedendo. Então eu peço ao Poder Executivo que possa fiscalizar com mais cautela, com mais eficiência esta empresa. Porque da forma que ela entrou, eu tenho certeza que ela vai trazer um benefício grandioso está trazendo nosso município. Mas não poderá deixar prejuízos. Principalmente este, que a obrigação ela tem, do jeito que encontrou ela deixar. Ela tem que deixar. Então aqui eu agradeço e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereador Edvanda, demais vereadores aqui presentes, distinto público e seleto, profissionais da imprensa aqui, Leôndas, Amorim, o grande Francinaldo, dois grandes funcionários da Câmara, o Fernando ali, o nosso famoso batalhador aqui, não é só vigia, o grande administrador, o... esqueço o nome dele, mas se não me engano, se não me falha a memória, é o grande... Não, Júnior é pouco, família Celso. Eu queria modificar, Júnior é um só, está ali no nosso telefone marcado. Mas é isso aí, falta piada, falta. O Fernando também está ali. Como dizia o Mansenta, atentai bem, Manuel da Lapa. Hoje ele veio de lá com aquela sua mecha, imitando o doutor Fernandes ou Chimbinha, mas está ali. Vejam só. Eu costumo fazer, nas minhas orações, o uso das palavras de Davi, sempre hinos em agradecimento ao Deus Todo-Poderoso pelo que nos faz no dia a dia. Queria agradecer aos ouvintes da zona rural e os da zona urbana que nos escutam pausadamente, às vezes abdicam do seu lazer novelesco para nos ouvir, para estar em contato, se preocupando tanto quanto nós vereadores com os problemas guadalupenses. Hoje, a miscelânea de preocupação dos vereadores, dos 8 aqui presentes, se confundiram. Vale dizer, confundir em direito significa indicação, significa orientação própria, significa acúmulo de vontades. Confundir, não é a confusão do português, confundir, unir. Vejam só, queria apresentar minhas condolências à família enlutada do nosso grande Pedro Isabel. Mas, doutor Fernando, o senhor não vai? É enterro? Eu digo, rapaz, nem de boneco. Porque eu tenho um traumatismo violento, porque perdi meu pai, minha mãe aos 6 anos e meu pai quando eu debutava. Eu passo mal em cemitério, passo mal em condolências. E às vezes também passo muito mal em certas festas quando eu bebo demais, o que eu não estou fazendo mais há algum tempo. Mas as felicitações, como também as condolências, eu apresento de coração. Às vezes, a presença que me é reclamada, e eu lamento não poder ir porque eu sofro muito mais, prefiro fazer na minha reflexão, me lembrando o que Mateus manda que se faça quando faça suas orações. Tranca-te no teu quarto, fecha a porta, reza em silêncio, que Deus está te ouvindo. Não adianta o escândalo da voz alta, não adianta aquela opulência de certas cerimônias, justamente quando foge da alma aquele teu poder maior de vontade de se vir a Deus, para poder assim se vir o próximo. Muito bem, então vejam só. Ora, o que dizer da preocupação da vereadora Lúcia? Apoiar. Existem indicações a respeito da reforma do mercado? Existe. Existem indicações a respeito da melhoria dos redutores de velocidade, as lombadas? Existe. Do calçamento solto? Existe. Agora estou também com a vereadora Surama, quando também reclama da cidade escura, disse daquilo, daqueles defeitos, é claro. E elas haverão de me dizer, doutor Fernandes, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será a nossa insistência, será a nossa repetição das indicações. Nós não queremos aparecer, nós queremos é o bem do povo. Correto, tem mais uma indicação verbal aqui desse vereador. Vejam só, o Brasil está preocupadíssimo com a Aedes aegypti. Chikungunya, Zika vírus, rapaz, dengue. E Guadalupe contaminada pelo mosquito chamado regularização fundiária. Ora, desde que o mundo é mundo, e o grande vereador Alderico tem também um parecer nosso de 1900 e carne seca, que guarda afinidade com a realidade atual fundiária. Nós precisamos primeiro ajeitar nossa casa, o nosso município, para observar o parecer do doutor Fernandes, que nada mais é do conjuminar, de combinar o pensamento do doutor Arimatea. Agora, nós vereadores poderemos marcar para ir visitar o doutor Arimatea, Zé da Inês, o doutor juiz, mas ir também com conhecimento de causa. Saber, como nos lembrou o Amadeu Júnior aqui, o célebre vereador e jurista Amadeu Júnior, de que o nosso Código Civil de 1916 foi quase que substituído totalmente em 2002. Vivemos uma realidade de 2002, não podemos modificar. Agora, nós vereadores não podemos chegar lá e dizer, doutor, como é que nós vamos fazer? Pelo amor do guarda, guarda. Nós vamos a chegar lá e dizer, doutor promotor, doutor juiz de direito, nós sabemos que existe um provimento, sabemos que o provimento não é superior à lei maior, sabemos que o provimento não é superior ao Código Civil de 2002, mas nós temos que acatar. Ah, mas foi o juiz lá de São Raimundo Nonato, não sei de onde e tudo, pelo amor do guarda, guarda. Mas é preciso que nós, vereadores, legisladores deste município, vamos falar com o Poder Judiciário, semi de força, mas mostrar a coerência daquilo que nós sabemos. Se não sabemos, pelo amor de Deus, peço ao Alderico, grande vereador Alderico, que tem esse nosso parecer. Se o do Alderico não se vir, peço do Zé Mota, que se ela mesmo chose, quer dizer, é a mesma coisa. É assim. Falar em Alderico hoje, ele e a Dona Maria do Perpétuo Socorro, Coelho, estão de parabéns. Não só aqui, como em Teresina. Hoje, o Diego Alexandre, formando-se em direito, já visitou a nossa sede OAB. Isso já pela manhã. Agora à noite já está em outra festividade, participando com glória daquilo que eu participei em 1970, vibrando com a formatura, quando o professor, homenageado com o Instituto Camilo, era meu professor. Hoje ele foi homenageado e há algum tempo com esse Instituto. Não é da festa do Atlantic City. Então, gente, nós temos que defender o interesse do povo, mas sabendo por que defendemos. Não é o salário, pode até diminuir. É realmente a vontade de trabalhar em prol do povo. Vejam só, tivemos a oportunidade de participar de reuniões, e vamos participar mais ainda, estreitar mais ainda o nosso relacionamento, não em condição de esposo da secretária de Agricultura, mas é da necessidade de a gente saber o que é a CIPLA, da realidade do que nós pretendemos saber, de que os irrigantes contribuem com 80% do PIB de Guadalupe, produto interno bruto. Saber, o Jesse Jame já rasgou o verbo, a gente tem que trazer mais dados futuramente, inclusive usando inclusive aqui o nosso data show, para demonstrar as experiências novas que eles estão fazendo com as frutas. Outro tipo de banana, outro tipo de uma verdura que eu não gosto, verde, aquele cumprido, como é o nome dele? Não, eu gostei do pepino, mas é realmente, qual é a verdura que eu queria dizer aqui? Quiabo? Desliza. É o pimentão. Agora, isso aqui eu disse porque não sabia? Foi não, foi para ver se voltava a aguçar a vontade dos que estão aqui presentes, inclusive os vereadores. Se ele não sabe, ele não sabe. Mas é uma maneira de não deixar ninguém dormir. Isso é pedagógico. Como é pedagógico também lutar pelos salários. Nós sabemos que os salários, automaticamente, a exemplo do salário mínimo, não precisa. Mas, assim, realmente, desse projeto. Mas se a gente se acostumou a isso, que boa contribuição que se pode dar o legislativo, podendo até modificar este projeto, aumentando ao invés só do piso salarial, aumentar um pouco mais, que venha. Então, o que era que eu ia dizer mais? Eu vejo que os colegas dizem que eu não posso inventar. Eu tenho que me adequar à realidade nossa aqui. Queria parabenizar a Associação dos Moradores da Cruzeta, que em tão boa hora, através do Martinet, através do professor Elias, mas ele é do PT, meu amigo, nós não temos aqui partido, nós não temos coloração política. Daí, o exemplo do que o Amadeu tem sido fazendo, o professor Elias, o Martinet, e alguns colegas vereadores aqui que têm afinidade ou um relacionamento muito amigo com os deputados que nos devem representar, até porque são filhos da terra e tiveram boa votação aqui, pô, por que eles também não fazem emendas parlamentares? Por quê? Porque o prefeito não é o indicado por eles? Não, não é por aí. o sentimento democrático tem que partir não só do grande deputado, como a gente viu aqui, o Assis Carvalho, que arranjou uma emenda de 60 mil reais para passar primeiro lá pela Associação dos Moradores da Cruzeta, para ser destinada a uma coisa, uma ajudinha de nada para a nossa vaquejada. Então, sei que não vai dar para pegar nos rabos de todos os cavalos, mas é uma ajuda. Precisamos exigir dos deputados que nos representam, que nos diz representar, mesmo aqueles que têm sempre aqueles 2.500 votos, pô, faz qualquer coisa pela tua terra, seja qual for o prefeito, não olha o partido. Mais superior do que o partido é a nossa obrigação de defender Guadalupe, independente de PT, PCT, papapá, não tem partido, o nosso partido é o partido do povo, não confundir com o PP, Partido Progressista, pelo amor de Deus. Tenho certeza de que aquela vontade férrea, desde da Ponte do Cardoso, desde da pipa ser distribuída da água pelo ex-vereador Carlos da Diva, gente, vamos nos unir, nós vereadores, vamos juntos, vamos ver, deputado estadual, quantos nós temos? 3? Poxa, melhor, cada um dá 50 mil de emenda, são 150. Ah, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou dar para o outro vereador lá do Cocal das Telhas, porque não, o prefeito não é do meu lado. Não existe isso, gente, existe ao povo de Guadalupe. Poderia me alongar, porque o chá de maracujá está vindo pouco. Tem que vir mais para que eu fique mais calmo e possa dormir ao lado da minha socorrinha. Não é da Algizinha do Monsanto, não. Mas é uma figura parecida que eu tenho que invocar, porque eu tenho que copiar algumas coisas boas daquele grande governador. Boa noite, desculpem.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, povo do auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. De antemão, quero agradecer as palavras e do vereador Fernandes. No tocante, a concessão de terrenos, e foi discutido e hoje na tribuna pela vereadora Ana Lúcia, foi bem claro o pronunciamento do vereador Amadeu Júnior, e eu quero dizer mais uma vez aos vereadores Surama, Ana Lúcia, e os terrenos de concessão estão suspensos, né? Ou estão suspensos. Não é em razão de problemas que houve lá, de dar um terreno para mais de uma pessoa, uma vereadora falou, não. Ele foi um caso isolado, haja vista a quantidade de lotes, e nós votamos aí na Câmara. O problema foi exatamente o que o vereador Amadeu Júnior falou, problema de matrícula, certo? E o promotor pediu suspendesse lá o fórum, enquanto o município não regularizasse a sua matrícula, saber qual é a matrícula, tá sendo concedido de qual matrícula, certo? E o prefeito, eu estive em reunião na sexta-feira com o prefeito Allen, e estava presente o AD, ex-vereador AD, e o vereador Edvan Miranda, e até o comandante, novo comandante da polícia, é o capitão Reginaldo, e nós tomamos ideias sobre vários assuntos na reunião, e um deles foi esse, dos terrenos de superfície, e foi até o presidente e puxou o assunto. E o prefeito breve irá conversar com um promotor de justiça para que possamos resolver esse problema no município de Guadalupe. Mesmo porque temos muitos terrenos para ser doado ao povo de Guadalupe, certo? Precisamos só regulamentar esse problema da matrícula. Um outro assunto também, e a vereadora Lúcia falou aí, e a vereadora Surama, e realmente um assunto muito importante, mas eu tinha exatamente, como o vereador Advan está aí presente, para confirmar, eu estou nesse assunto. Eu falei ao prefeito, e antes o governo estadual liberasse o asfalto, os 8 quilômetros de asfalto, houve um probleminha aí na licitação, vai ser feita uma nova licitação, ora no início de março, parece dia 7 de março, certo? Mas depois da licitação vem a ordem de serviço, o vereador vai atrasar um pouco. Então eu pedi ao prefeito, ele comprasse pelo menos uma garrada de asfalto para tampar, não foi isso, vereador, presidente? Para que tampasse os buracos da avenida. Porque realmente tem muito buraco, certo? Tem que ajeitar, porque está horrível. Portanto, para dirigir, vai de moto, de bicicleta, realmente está difícil. Em razão desse serviço da Getel, a situação ficou mais difícil ainda. Certo? Hoje a Getel já estava ali de frente ao fórum, ajeitando aquele problema lá, e era um problema e tinha que ser resolvido o mais rápido possível, como também ele tem ali de frente ali a churrascaria do Léo Vergil do Mozinho ali. É outro problema ali e está sempre poderá ocasionar, é momento, um acidente. Quanto ao projeto de piso salarial dos servidores, dos professores, realmente era para ter enviado nesta sessão, mas houve um problema de ordem superior lá no executivo, mas acreditamos que na próxima sessão esse projeto estará aí na Câmara de Vereador. Mas eu acho que todos os professores devem estar tranquilos, porque isso é um piso nacional. E todos os municípios têm realmente um primeiro, certo? E isso é um efeito retroativo a partir de 1º de janeiro, certo? Chegando na Câmara, nós iremos agilizar a sua tramitação, certo? O outro assunto é a Praça do Oeiro também. Eu acredito que a Praça do Oeiro, nós falamos com o prefeito, breve será iniciado. Mesmo o vereador Hélio Dias está dando aí uma ajuda ao município, e o prefeito irá com certeza concluir a Praça do Oeiro. Quanto ao estádio municipal, realmente o dinheiro foi liberado, R$300 mil, e representa 50% da obra, mas a obra do estádio municipal é uma obra federal e é administrada pela Caixa Econômica Federal. Então tem muita burocracia sobre a execução da obra. Quer dizer, para elaborar uma parcela, só elabora depois que o oficial vem, faz o laudo, libera. Aí, enquanto isso, atrasa, sempre atrasa. Mas do cronograma do prefeito, e essas obras importantes, como o estádio municipal, a Praça do Oeiro e outras mais, e seja inaugurada no próximo aniversário da cidade. Vamos torcer para isso dê certo. Esse é o meu pronunciamento. Retorno a palavra ao presidente Advan Miranda.
Boa noite, amigos ouvintes da zona rural urbana do nosso município. Meu cordial boa noite, meu amigo Emilvan, na Vila Parnaíba, Odório, na Coab, Aldena, Carlos Chaga, no Bom Jardim, enfim, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, boa noite. Eu quero aqui dar os meus pesares à família enlutada do senhor Pedro Isabel, aquele senhor batalhador, criou sua família aqui na nossa Guadalupe, com dificuldade, mas sempre aquela pessoa amiga, alegre, né? Quem foi de nós aqui mais jovem, que não andamos na carroça de seu peso, né? E às vezes a gente tirava uma brincadeira com ele e dizia: seu Pedro, você mata esse jumento. Imediato ele respondia: como seu pai nunca matou sua mãe. Aquilo era uma graça, mas ele dizia aquilo com alegria naquele momento. Você nunca viu o seu Pedro mandar uma criança descer da sua carroça. Subia aquela quantidade de menino e ia até em certos lugares, depois voltava a pés. Mas ele sempre amigo, carinhoso com os nossos queridos filhos e amigos. Então, os meus pesares aqui na sua família. Eu quero endossar aqui as palavras da vereadora Surama quando ela fala da obra da Getel. Na realidade, vereadora, a gente sabe que vem um grande benefício. Agora, transtorno tem que trazer demais. Demais. Ali aonde Vossa Excelência está dizendo, eu passo várias vezes e eu tenho medo de ali acontecer um acidente. Porque nós estamos vendo a largura que está aquilo ali, os carros quando vêm, tem até medo de aberar um pouco porque o terreno está cedendo e nós temos que tomar as providências. Prefeito, secretário de infraestrutura, juntamente com a Getel, que procure uma maneira de melhorar aquele trecho. Não só aquele trecho, mas grande parte da cidade. Grande parte está difícil de ser trafegado. Nós sabemos que a Getel está concluindo sua obra, mas o que mais me deixa assim preocupado, porque nós sabemos que a empresa tem que concluir a obra e entregar a cidade da maneira que ela encontrou. A gente às vezes passa em algum bairro e diz: não, aqui ela já concluiu. E você vê a bagaceira em calçamento, pedra solta no meio da estrada, o asfalto, acabou essa avenida nossa, que na realidade essa aí não presta mais para recuperar, e sim tem que fazer um novo asfalto. Eu estava presente com o vereador Alderico, conversando com o prefeito Allen, e naquele momento o vereador Alderico teve a preocupação de pedir ao prefeito que tomasse as providências, que colocasse, tampasse os buracos da avenida. Porque aqui mesmo, próximo do fórum, ali naquele cruzamento, tem uns buracos que às vezes a gente falta subir no meio fio para desviar. E nós não podemos ficar aguardando, daqui que o asfalto venha a ser feito, vai demorar muito. Então, enquanto isso, que o prefeito tomasse as providências cabível. Quando a vereadora Surama falou a respeito do lote, eu tenho certeza que não tem nenhum vereador aqui que queira prejudicar algum pai de família, alguma pessoa a respeito desse lote. Conversei com Amadeu Júnior na segunda-feira passada a respeito. E ele me disse: o promotor está de férias, mas logo que voltar, vai conversar com ele para marcar uma audiência, vereadores, prefeito, para que nós possamos resolver esse problema existente. Não foi só em Guadalupe, mas como bem disse o vereador Zé Dainei, foi no Piauí e alguns outros estados do país. Então não foi só em Guadalupe, mas eu tenho certeza que a gente conversando, nós vamos procurar a maneira de resolver esse problema. Uma coisa que me deixou alegre, vereador Amadeu Júnior, quando Vossa Excelência disse que, através do deputado Assis Carvalho, né, conseguiu uma emenda, de 60 mil reais para a cultura do nosso município. Olha, eu fico alegre que você é uma pessoa que tem o mesmo pensamento como outros vereadores em resgatar a nossa vaquejada. É muita vontade. Mas nós estamos vendo hoje a situação que encontra nosso parque de vaquejada. A situação que está ali. Talvez se a gente pega esses 60 mil, só dê para recuperar o parque de vaquejada. Então é muito difícil esse ano a gente ainda consiga fazer uma vaquejada. Pois não, vereador? Ok, vereador. O vereador Amadeu Júnior está me dizendo aqui que o pedido foi feito através do nosso professor amigo, professor Elias, né? Ele só estava presente, mas o pedido foi feito através do professor Elias. É uma pessoa que gosta da cultura, né? Que a gente aí, as festas juninas, Ele gosta de estar presente, fazendo aquela alegria, aquelas brincadeiras. Mas é isso mesmo, vereador. Mas o que importa é a sua preocupação, juntamente com eu tenho a minha. Vereadora Surama muitas vezes falou aqui na vaquejada. Qual foi o vereador que ainda não falou da vaquejada de Guadalupe? Nós sabemos que é uma cultura do nordestino. E Guadalupe? Guadalupe, o povo parece que tem aquele calor. Quando diz assim, tem vaquejada, tem pega de boio. Em falar em festa de vaquejada do vaqueiro, o pessoal gosta. E nós temos que trabalhar unido, sempre procurando um ao outro, a maneira que a gente possa resgatar a nossa vaquejada. Eu tenho certeza que, com fé em Deus, quem sabe algum de nós, quem sabe outro prefeito que possa entrar, possa recuperar nosso parque de vaquejada e ter vaquejada no nosso município. É uma festa que eu aprendi a gostar e ainda hoje gosto. Infelizmente não estou participando porque a idade vem chegando e isso faz com que a gente não possa participar como praticante, mas sim como espectador. Eu fico, às vezes, quando eu sei que tem uma vaquejada aqui por perto, eu tenho que tirar um tempinho para me olhar, assistir, porque eu gosto. Eu gosto do cheiro do gado. Eu quero dizer ao prefeito Allen, estive conversando com ele hoje pela manhã, ele disse que tinha que ir a Teresina, problema até de saúde da sua mãe, mas que amanhã estaria de volta a Guadalupe e me avisou que vai providenciar o projeto de regularização do piso dos professores. Diz, como bem esclareceu o vereador Alderico, não foi possível fazer a regulamentação desse piso para essa sessão, mas que na outra será feito. E nós, vereadores, vamos procurar a maneira mais rápida e mais rápido que a gente possa votarmos esse projeto e que os professores possam receber seus vencimentos já com o novo piso salarial. Nesse momento, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2016. Obrigado e boa noite.